Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Esta semana, o Congresso recebeu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Nós estamos aqui com a repórter Silvia Munhato, que vai falar um pouco sobre isso. Silvia, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Cláudio.
Parece que a maior novidade nessa LDO é a alteração nos resultados fiscais para os próximos anos, é isso?
É, foi isso mesmo, né? Porque houve uma mudança na trajetória dos resultados fiscais positivos das contas públicas para os próximos anos. O resultado positivo é aquele que quando as receitas superam as despesas, né? E você consegue economizar alguma coisa para controlar um pouco mais a dívida pública, que este ano deve fechar em 76,6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que seria o conjunto de tudo que é produzido no país em um ano. Para 2025, a estimativa anterior, a estimativa, para se ter uma ideia do total do PIB, né, é de 12,4 trilhões de reais. Então, a dívida, se é 76%, vai dar algo em torno aí de 9,5 trilhões. Mas voltando então aos resultados anuais das contas públicas, né, para 2024, a meta do governo, que foi aprovada no Congresso, é de zerar o déficit das contas. Então, equilibrar receitas e despesas, né? Porque em 2023 a gente teve um déficit de 230,5 bilhões de reais. Esse total representou aí 2,1% do PIB. Pois bem, no ano passado o governo, além de dizer que pretendia então zerar o déficit deste ano, estimou um superávit 0,5% do PIB para 2025 e de 1% para 2026. O que que a LDO fez? Ela trouxe uma revisão dessas metas, né? Para uma previsão de superávites aí mais modesta, um crescimento de superávites mais gradual. Repetiu o resultado zero em 2025 e em seguida ter superávites aí de 0,25% em 2026, de 0,5% em 2027 e de 1% em 2028. Com isso, a dívida vai subir então para cerca de 80% até 2027, mas a equipe econômica acha que a partir daí nós vamos ter um cenário de queda ou de estabilização dessa dívida, né?
E por que que houve essa mudança? Por que que aconteceu?
Bom, desde de um ano passado, os analistas do mercado financeiro, eles vêm dizendo que seria difícil cumprir mesmo zerar o déficit deste ano. Porque o governo vem dependendo muito de receitas extras, diversas medidas legislativas que ele apresentou para análise do Congresso. Ele conseguiu várias, mas deve perder algumas, né? E então teve que fazer essa revisão aí. Na entrevista sobre a LDO, que foi feita no Ministério do Planejamento, os técnicos citaram essas dificuldades, é lógico, mas também afirmaram que todos os países do mundo estão com dificuldades fiscais. O secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, ele inclusive disse que entre os países do G20, que são 19 países, as maiores economias do mundo, o Brasil está incluído, né? Apenas dois não apresentaram déficit no ano passado. Isso porque é um reflexo ainda da pandemia, dos gastos com a pandemia que tiveram que ser feitos e gastos também agora com transição energética e na área de defesa, vários conflitos aí pelo mundo, né? O Fundo Monetário Internacional divulgou essa semana que a dívida pública global ela subiu para 93% do PIB em 2023, o que está então 9 pontos acima do nível lá pré-pandemia.
Silvia, o que que acontece se o governo não cumprir essa meta fiscal?
Bom, pelas novas regras fiscais, aquele arcabouço, né, que foi votado ano passado, a despesa pública só pode crescer se a receita crescer. E assim, 70% do crescimento dessa variação da receita está limitada a isso. E existe um outro limite, que é de 2,5% de crescimento de um ano para o outro. Se o governo não cumpre a meta, esses percentuais vão cair. Né? Então vai ter que fazer menos despesa ainda no ano seguinte. Mas é bom lembrar que a meta é considerada cumprida se você ficar aí abaixo ou acima do centro da meta em 0,25% do PIB. O que que significa isso? Que significa que em 2024, em 2025, o governo pode apresentar até um déficit de 30 bilhões que ele vai estar cumprindo a meta. Essa semana alguns parlamentares se pronunciaram dizendo que o governo confia muito no aumento de receitas e não estaria praticando corte de despesas. O fato é que as despesas do governo, que estão aí em torno de 2,3 trilhões de reais, elas são quase todas obrigatórias, quase tudo é um gasto obrigatório, né? A despesa que você pode, que é justamente pessoal, previdência, o piso da saúde, o mínimo da educação, né? O que pode ser mexido hoje está em torno aí de 200 bilhões de reais, e aí você coloca todo o custeio, o investimento, as emendas parlamentares, tudo está nesse 200 bilhões aí.
Agora, o governo está fazendo uma revisão dos gastos atuais com a intenção de aumentar a eficiência e talvez economizar recursos, não é?
Sim, essa é uma determinação do arcabouço fiscal, que o governo coloque isso no orçamento, uma revisão periódica dos gastos para aumentar a eficiência. E nessa LDO, o governo está estimando aí uma economia de 37,3 bilhões ao longo de 4 anos, até 2028, com melhoria na gestão dos benefícios previdenciários e no seguro agrícola. Nos benefícios previdenciários seria o combate à fraude mesmo, né? E no seguro agrícola já foram anunciadas algumas medidas aí pelo Conselho Monetário Nacional. Informou também o governo que vai atuar agora sobre o seguro defeso, que é aquele seguro dos pescadores. Que é para, né, manter a procriação dos peixes e tal.
É,
né?
Aquele período que eles não podem pescar, né?
Uhum. E benefícios fiscais. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela disse essa semana que os pescadores registrados no país, eles são 250 mil, mas que eles observaram pedidos de requerimento de seguro-defeso em torno de 800 mil. Então, tem alguma coisa para se investigar, pelo menos, né? No caso dos benefícios previdenciários, uma das economias é com a concessão mais rápida do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Foi criada uma perícia eletrônica, o tal da TestMed, e o governo economiza ao conceder mais rápido. Parece um contrassenso, mas é porque ele economiza com juros, né? Por atraso. Quando você concede benefício com atraso, você tem que pagar. Já os benefícios fiscais são um capítulo à parte, né? É bem complicado. Existe uma emenda constitucional que determina a redução desses benefícios e um projeto do governo que está em tramitação. Ele busca saber quais são os beneficiários hoje, que o secretário da Receita teve aqui numa audiência pública, o Robson Barreirinhas, e falou que eles não conhecem os beneficiários, né? Então eles querem justamente essa declaração. São 60 tipos de benefícios, isso vem também na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e quase 46% eles estão concentrados em 3, né, tipos de benefícios. O simples, para pequenas empresas, agricultura e isenções do imposto de renda da pessoa física.
Silvia, além disso tudo, a LDO também traz o aumento do salário mínimo para 2025?
Sim, o aumento do salário mínimo, ele é só uma estimativa de aumento, né, para R$ 1.502 em 2025, hoje é R$ 1.412. O reajuste só vai ser conhecido mesmo no final do ano, quando a gente tiver a variação da inflação, e é porque ele é uma combinação de variação da inflação com o PIB do ano anterior, que a gente já conhece, PIB de 2023, que foi de 2,9%, né? Na LDO, ao mínimo, ele vem, então, como um parâmetro para calcular, por exemplo, o déficit da Previdência, né? Os resultados esperados se baseiam também em um crescimento econômico em torno de 2,5% ao ano, até 2028, e uma taxa de juros básica, que é aquela que o Banco Central decide de vez em quando, né? Naquele ano de 2028, de 6,77% ao ano. Hoje ela está em 10,75% ao ano.
Agora, além da mudança nas metas, que outras modificações que a LDO trouxe?
Bom, existem algumas mudanças que foram feitas em relação às emendas parlamentares, que podem ser feitas ao orçamento. O texto propõe que todas as emendas sejam destinadas prioritariamente a projetos em andamento, investimentos em andamento, obras. Quando elas se referirem a novos investimentos que precisem de mais de um ano de execução ou quando já tenham sido iniciadas por um parlamentar, elas deverão ser repetidas todo ano até que sejam concluídas. E até agora essa regra valia apenas para emendas de bancadas estaduais. E como a gente sabe, as emendas parlamentares ao orçamento elas também podem ser individuais, né, de autoria dos deputados e senadores e de comissões permanentes da Câmara e do Senado. Em relação ao PAC, também nessa área de investimentos, o Programa de Aceleração do Crescimento, um artigo da LDO dá um tratamento prioritário ao programa em relação às demais despesas discricionárias, que são aquelas que a gente falou que podem, que não têm obrigatoriedade de execução. Também são priorizados os pagamentos de contrapartidas de parcerias público-privadas. E no artigo que trata da reserva de recursos para emendas parlamentares de execução obrigatória, que são aquelas individuais e de bancadas estaduais, o governo reserva um recurso todo ano para isso, O governo propõe que metade do valor das emendas de bancadas estaduais seja destinado para ações e serviços de saúde. Hoje, esse direcionamento ele só é obrigatório para as emendas individuais, então o governo está tentando alcançar aí também as emendas de bancada.
Ok, Silvia Munhato, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Obrigado a você.